Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro ano de vida do bebê, esse ano que é tão cheio de emoções e mudanças e novas descobertas, novas dinâmicas na família, para nós como mulheres, na nossa vida cristã, nosso aprendizado com Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência e algumas ideias práticas, alguns conceitos e algumas ideias para compartilhar com vocês e refletir aqui um pouquinho sobre.
Isso. Bom, como a Rebeca mesmo falou, esse primeiro ano acaba sendo o ano que tem mais mudanças, né? Eu acho. Até na vida do bebê são grandes marcos, grandes coisas que ele consegue fazer em um curto período de tempo, né? E a gente acabou de sair do episódio do puerpério, então esse primeiro momento, assim, que é muito difícil também pela questão hormonal, né? Mas depois que passa esse período, continua sendo um processo de adaptação ainda, né? A questão da alimentação, do sono. E uma coisa bem forte, assim, que eu pensei sobre esse assunto e que eu passei também, né? Eu acredito que todas as mães passam, é que esse primeiro ano, a imprevisibilidade, eu acho que fica bem marcada, né? Então, é claro que tudo realmente foge do nosso controle, né? Nada está no nosso controle, está no controle de Deus. Mas eu acho que nesse primeiro ano fica mais palpável isso. Porque a gente tenta colocar para dormir e aí não dorme, né, naquela hora. Ou então faz uma soneca super curta, termina bem antes do que a gente esperava. À noite, interrupções, assim, bem arbitrárias, muitas vezes, né? Então, não tem como saber exatamente que horas vai acordar. Aí entra a parte da alimentação. O bebê não come o que a gente espera, não come o quanto a gente espera. Então, eu acho que tem muitas situações dessa que pode nos levar, né, fortemente a murmurar, a reclamar, que é uma coisa que eu lutei bastante, principalmente na primeira filha. Quando acontecia essas situações, assim, que fugiam do meu controle, vamos dizer, fora do esperado, eu sofria demais, em vez de simplesmente encarar, né? Então, levanta e faz, por exemplo, se é de madrugada, levanta e vai, e dá de mamar, ou resolve a situação de alguma forma. Não adianta, né, ficar murmurando. E não só que não adianta, né, é um pecado, a gente não deve fazer isso. A gente precisa lidar com a situação o melhor que a gente pode, na graça de Deus, né. Tem até aquele ditado, né, que não adianta chorar o leite derramado. E eu acho que nesse primeiro ano é assim, né. Vai mesmo fugir do esperado.
Foi muito bom esse ditado que você usou agora, principalmente quanto à questão do leite mesmo.
Literalmente. É verdade, tá indo. Não pensei nisso.
É verdade, essa questão do controle, ela é muito, muito grande, né, nesse primeiro ano, porque às vezes as coisas saem muito do que a gente espera. A gente corre contra a maré para tentar se planejar e se organizar dentro de um padrão que a gente acha que está se formando, e naquele dia não vai, no momento que a gente precisa, ou está esperando que agora vai melhorar, agora vai deslanchar. Às vezes não vai, às vezes alguma coisa muda, o bebê passa por um salto, ou vem um dente, ou teve gases a mais. São tantas pequenas coisas, né? E como para eles tudo é muito grande e mexe muito com a cabecinha deles, assim, eles ficam muito agitados com cada novo aprendizado, é realmente um ano que a gente tem que ter muita paciência. E eu concordo muito com o que você falou dessa questão de que às vezes a gente vai ter que realmente levantar e fazer. Não tem outra saída. E uma coisa que eu queria colocar aqui é por que não fazer isso com o coração alegre, né? A gente realmente cai muito nessa área da murmuração. E uma vez eu li uma coisa que ficou muito comigo, que eu lembrei agora. Não tinha lembrado isso quando a gente estava pensando nesse episódio. Sobre a gente, como mães, transformarmos esses momentos difíceis da criação de filhos em cultos a Deus. Então, nos momentos que a gente está servindo, aos nossos filhos que a gente está se doando. É, quando sai do esperado, quando você tem que acordar pela quinta vez numa noite, você tá cansado e você tá com sono, e você só queria que aquele bebê dormisse, você já fez toda a sua parte, você entregou tudo que você podia, mas ele ainda acordou. Torne esse momento um culto ao Senhor, mesmo no seu cansaço, mesmo na sua exaustão. É, você tá se entregando por uma vida que Deus te deu e você tá realizando o trabalho que você foi chamada a realizar. Então, faça com o coração alegre, entregue o seu todo. Essas noites vão passar, esse bebê ele vai demandar menos. É, não tô falando aqui, não vou nem entrar nessa polêmica, mas não tô falando aqui que não tem como o bebê dormir melhor, etc. Mas tô falando para nos momentos difíceis, torne isso um momento de culto ao Senhor. É, faça com o coração alegre. É difícil, é uma coisa que, assim, eu. É,
É um
ter que
desafio.
lembrar isso todas as vezes nesses momentos, assim. E já teve noites de acontecer, falando agora por experiência pessoal, depois que eu ouvi essa palavra, teve noites que eu apliquei isso, que aconteceu na minha vida, que eu falei, não, eu não vou ficar aqui sofrendo por leite derramado. Eu vou realmente, usar esse tempo de uma forma boa. Então, teve noite do Henrique acordar, sei lá, tava num salto de desenvolvimento, não era para ter acordado, acordou mais. E em vez de ficar murmurando de madrugada ou rolando o Instagram, sabe, queimando pensamento e perdendo sono depois, que isso é um problema, gente. Ligar o celular de madrugada
É
e não
verdade.
volta a dormir. É, eu usei esse tempo para orar sobre a vida dele. E realmente foi melhor para o meu coração em muito sentido, sabe? Eu encarei a privação do sono melhor, eu voltei a dormir mais fácil, porque eu não fiquei na internet, com aquela luz do celular que tira o sono da gente de madrugada. E eu acordei melhor no dia seguinte, porque eu senti que eu tinha lidado com a situação, pela graça de Deus, melhor, porque sozinhas a gente não consegue. Então, é realmente colocar no nosso coração isso que você falou, que se a gente tem que fazer, vamos fazer e vamos fazer feliz, sabe? É, vamos tentar dar o nosso melhor, e louvar a Deus através do nosso trabalho, porque é para Ele, né?
Exatamente. E isso foi até uma coisa que eu pensei mesmo. Exatamente o que você falou sobre a alegria, eu tinha colocado isso. Esses momentos, que são momentos que vão, né, permear toda a maternidade, são justamente os momentos que Deus nos molda, né, para a gente enxergar além do nosso próprio umbigo e aprender justamente a servir com alegria, né? Porque é isso, é levantar e fazer. E a maternidade, ela nos confronta diretamente com isso, né? A gente vai falar isso mais especificamente depois, num episódio sobre egoísmo. Mas muitos dias terminam assim, né? Com a gente pensando, nossa, foi só a graça mesmo, porque a gente chega no limite, vamos dizer assim, muitas vezes, mas sempre dá para fazer um pouco mais, né? Então, isso só mostra que realmente não vem de nós, né? A força. Quando a gente termina o dia e vê tudo o que deu para ser assim realizado, né? Então, é só a graça mesmo.
É verdade.
E isso que a gente estava falando também dos marcos e dessas fases é outro assunto, né, que a gente tinha pensado, de que muitas vezes a gente também acaba pecando nesse sentido de querer que passe tudo muito rápido, né? Seja ali aqueles momentos iniciais de recém-nascido, o enjoo, enfim. E às vezes a gente quer que passe rápido para o próximo marco de desenvolvimento, porque a gente quer que o nosso bebê esteja à frente dos outros, né? Então, um sentimento aí, talvez, de inveja, não sei. A gente quer que o nosso bebê esteja sempre à frente, sempre que seja, sei lá, especial. Mas, por outro lado, assim, também a gente pode, querer que aquele momento passe logo porque a gente tá cansada dele, né? Assim, a gente não tá conseguindo aproveitar ele muito bem, né? Então, acho que é uma mistura de uma corrida, tipo, uma competição, com ao mesmo tempo uma insatisfação, né, com aquele momento.
Eu acho que o ponto é exatamente esse. Eu acho que é o contentamento. Eu acho que a gente tem que buscar contentamento enquanto a gente vive cada fase, porque senão a gente vai estar correndo ou para um lado ou para o outro. Ou a gente vai estar correndo atrás de provar o nosso trabalho através do desenvolvimento do nosso bebê e às vezes atropelando ele,
Mas por quê?
porque cada bebê tem seu tempo, ou às vezes tornando o super desenvolvimento dele em uma idolatria no nosso coração, ou uma coisa, um mérito nosso também, que não é nosso, é um mérito, é tipo, claro, você vai conseguir desenvolver bem seu bebê, e é importante que a gente desenvolva o bebê e tal. Estou falando nos extremos, eu acho que deu para entender aqui. E usando isso como uma moeda de se vangloriar mesmo, sabe? Com outras mães e tal. Então, acho que nesse lado a gente pode acabar caindo nessas duas corridas, ou a gente cai nesse outro lado de querer que tudo passe muito logo, muito rápido, porque a gente acha todas as fases muito difíceis e muito arrastadas. Então, a gente realmente tem que buscar esse contentamento de saber parar e aquietar o nosso coração e ver o bonito de cada fase, ver a beleza, os pequenos detalhes de cada fase, porque elas são muito especiais, sabe? E principalmente nessa questão de querer que algumas fases passem, eu já senti um pouco isso, mas não no sentido de assim. Bom, eu vou explicar. Eu me sentia muito, muito sozinha em alguns momentos, por estar o dia todo com o bebê e sentir falta de uma interação, sentir falta de gente para conversar, sentir falta do próprio bebê estar interagindo comigo, sabe? Então, assim, às vezes esse sentimento de solidão, e eu ia passear com ele, assim, um bebezinho, e o silêncio me incomodava bastante. Então, às vezes, quando eu via outras mães com a criança no parquinho, já conversando e rindo com a mãe, eu falava assim, nossa, quero chegar nessa fase, quero chegar nessa fase. Mas aí, eu comecei a olhar esse pensamento e falar assim, não, eu quero curtir esse bebezinho como ele tá, porque eu sei que eu vou sentir falta disso depois. E o legal é que eu sempre ia passear com ele nos horários que muitos idosos estavam passeando também. E toda vez que eles passavam comigo, por mim, pelo carrinho, eles falavam assim, ai, aproveita essa fase, porque você vai sentir falta dela. Então, eu acho que Deus até colocava esses vários velhinhos no meu caminho, nas caminhadas, para ir trabalhando no meu coração. E eu ir chegando a essa conclusão, que assim, realmente é uma fase, principalmente no primeiro filho, porque no segundo eu acho que já vai, o barulho já aumenta, e esse sentimento de solidão muda. Mas nesse primeiro filho que a gente passa assim bastante tempo com eles, só com eles, e realmente é uma demanda grande, silenciosa. É uma fase, né? E é uma fase que Deus usa também para trabalhar no nosso coração. Então é importante a gente ter essa, tentar buscar em Deus, porque em nós mesmos a gente não vai achar essa sabedoria de aproveitar mesmo cada fase e saber tirar o melhor delas, mesmo que nos incomode um pouco, que não bata com a nossa personalidade, ficar sozinha, sei lá. Deus está trabalhando no nosso coração em cada uma dessas fases, né? Não dá pra gente pular.
Sim. Nossa, isso da solidão é uma coisa que eu também senti já. Eu já comentei isso com você. E realmente, eu acho que é um assunto pertinente no primeiro ano, porque eu acho que é bem no primeiro ano que a gente sente isso muitas vezes, justamente porque não tem talvez essa interação tanta do bebê, esse feedback. E eu passei por esses sentimentos parecidos com você. Também no primeiro filho, eu acho que isso justamente é no primeiro filho, não no segundo, no terceiro. Mas eu acho que você foi no ponto, né, do problema. A gente sente isso por quê? Porque, querendo ou não, é um problema mesmo de contentamento. A gente tá, com um bebê ali que tem uma beleza nessa fragilidade dele, nessa dependência total dele pela gente, e a gente só consegue ficar pensando em nós mesmos, né? Assim, ai, que eu não tenho, tô tendo a interação que eu queria, tipo assim, o bebê não tá me agradecendo, né? Porque eu falo por experiência própria, isso que eu sentia. Eu sentia como se eu estivesse sendo sugada completamente e nem um sorriso, né? Porque nem sorri no começo. Então, nossa, é um baita de um egoísmo e um descontentamento que, se parar pra pensar, é tão descabido, né? Mas é isso, o coração do homem é corrupto, né? Desesperadamente corrupto. a gente consegue perverter até as coisas que eram para ser boas, né? E não que eu estou, assim, não estou floreando a maternidade,
Ah, sim.
exagerando, né? Estou colocando ela no lugar que ela tem que estar, né?
A gente sempre tenta trazer um ponto da maternidade aqui, é equilibrado, assim,
Equilibrado, né?
não é, não gosto desse termo de desromantizar a maternidade,
Ah, também
porque
não.
acho que entra muito nessa questão de reclamar e às vezes entra num ciclo mesmo disso. Acho que a gente tem que sim conversar sobre os problemas, e existem, mas a gente pode ser leve em meio a isso, né? A gente pode levantar umas às outras, mediante a palavra de Deus, e continuar caminhando, né?
Exato. Ah, e lembrar que a dificuldade veio para nos moldar, né? Eu acho que esse é
Ah,
o ponto,
sim.
né? Não é
Esse é o
nem
ponto.
florear, nem achar ruim. É o
Sim.
que é, Deus fez ela dessa forma. Mas eu acho que isso da solidão é perfeito. É um problema de a gente sentir isso em exagero, pode estar demonstrando um problema de contentamento, né? Um problema de egoísmo. E acho que quando a gente consegue justamente recalibrar o nosso olho para Deus, para a palavra dele, a gente consegue desfrutar melhor essas fases que, como você disse, algumas são difíceis no começo mesmo, assim, mais difíceis que outras. Mas se a gente olhar bem, sempre vai ter uma beleza nisso, né? E como os velhinhos diziam para você, passa rápido mesmo, né?
Passa.
Então, a gente
E
percebe depois.
sabe uma coisa que você estava falando que me lembrou aqui? Uma das práticas da igreja primitiva, e assim, até hoje, uma das práticas espirituais é o silêncio, né? Então, o pastor da igreja dos meus pais, ele faz muito, ele fala muito para as pessoas fazerem isso, né? O silêncio. Então, tirarem um tempo do dia para ficar em silêncio. Então, tipo, não. Cara, cada um faz do seu jeito. Mas, por exemplo, assim, antes da sua devocional, ficar 5 minutos em silêncio, depois 10 minutos em silêncio. Mas, assim, para aquietar a nossa mente. E a gente tem muita dificuldade em ficar em silêncio. Então, eu acho que o nosso coração é muito agitado, nossa mente, ela é muito inquieta. A gente sempre. A gente tá meio viciado nesse barulho também. Então, eu acho que é tão, se a gente for parar para pensar, é tão bonito esses primeiros momentos da maternidade serem mais silenciosos, porque tem tanta coisa acontecendo na própria rotina e dinâmica com o bebê, que se tivesse muito mais, quando tem muito mais barulho para a gente aprender, tipo, de primeira viagem, tudo isso, ia ser muito mais complicado. Então, eu acho que realmente Deus faz essa primeira experiência na maternidade, ter esse silêncio maior, porque a gente precisa desse silêncio para tentar aquietar nosso coração, só que a gente tem essa dificuldade, né? Então, eu acho que eu tenho um propósito também para a gente sentir essa solidão, assim. Acho que é uma chance da gente voltar o nosso coração para Deus, é uma chance da gente orar muito, é uma chance da gente refletir mais e aquietar esses pensamentos e essa nossa pressa, sabe? Eu acho que Deus usa esse silêncio, essa solidão nos primeiros momentos da maternidade para nos moldar. E essa é uma prática espiritual, o do silêncio, não é à toa. A gente precisa disso, a gente precisa aquietar o nosso coração. Tanto que nos primeiros momentos do culto, né, o prelúdio, teoricamente, é um momento que é para as
É
pessoas
verdade.
ficarem em silêncio, para a gente aquietar o nosso coração. Então, você vê que é realmente uma coisa importante para a gente ter na nossa vida, né? Como é um hábito. E a gente tem essa dificuldade. E a gente acaba querendo esse barulho, esse barulho, esse barulho, porque a gente não consegue ter esses momentos de ficar em silêncio, ficar sem nada para falar e simplesmente ter essa introspecção, né?
Sim, nossa, muito bonito pensar dessa forma. E eu concordo que, sim, acho que a gente ficou viciado, né, nessa agitação, nessa inquietação, principalmente por causa das redes sociais. Como você disse, a gente fica rolando, às vezes, ali o feed eternamente, às vezes nem consegue parar para comer em silêncio, então é realmente um baque, eu acho, por isso, né?
Essa questão das redes sociais de madrugada pegou para mim, porque você não conseguia voltar a dormir, eu perdi o sono. No começo, quando o bebê ele mama bastante, assim, tipo, nos primeiros. Ah, mas no primeiro mês, assim, que sabe, demora pra terminar de mamar. Então, tipo, mama 1 hora e meia de madrugada. 1 hora de madrugada.
Nossa.
É, às vezes a gente precisa de alguma coisa pra ficar acordada, porque é bastante tempo, né? Depois você tem que arrotar e tal. Então, é um processo mais demorado. Mas depois, o bebê, às vezes, ele começa a mamar bem mais rápido, né? Então, assim, às vezes eu pegava o celular e aí eu perdi o sono. E aí a culpa era minha, não era a culpa do bebê.
Exato.
É, então a gente tem que, assim, tomar cuidado com essa nossa necessidade de ter sempre alguma coisa a mais para ficar fazendo junto, né? Então, isso é um erro que eu caí bastante. Eu tenho uma mania de estar sempre com o celular perto nesses momentos de amamentação, essas coisas.
É uma coisa que eu sofri também. Na segunda eu tentei começar a ler mais no Kindle, alguma coisa assim. Mas é difícil de madrugada, né? Madrugada, eu acho que o melhor é orar mesmo, porque ler, não sei, não consegui. Ai, ai, não dá.
Ah, eu teve. Tinha uma época que eu colocava audiobook de
Ah,
madrugada.
uma boa.
Funcionava bem.
É, você viu, mãe fica. Tenta aproveitar até esses momentos, né? Então. Que é o que tem, né? Já que
É
tá
o que
acordado.
tem, a gente tem que fazer o melhor do que fica no momento.
Exatamente. E, uma coisa que, até voltando um pouco no começo desse assunto, que a gente tava falando que um dos erros que a gente pode incorrer, né, nisso de querer que passe rápido, é porque a gente quer que a criança fique na frente de todas, né? E muitas vezes isso vem por uma questão de comparação. Então a gente tá vendo outras mães ali e a gente fica se comparando e quer que a nossa esteja à frente. E aí você falou uma coisa que é exatamente o ponto, que é que cada criança tem seu ritmo. E é importante dizer também que além de cada criança ter seu ritmo e cada criança ser única, toda mãe também é única, né? Cada mãe é diferente. Então, nesse primeiro ano, por ter tantos marcos, por ter tanta coisa acontecendo nessa fase de adaptação, é importante a gente entender. Desde o começo da maternidade, né, desde o primeiro ano, que a gente não vai ser como as outras mães que a gente vê, seja na rede social, seja na igreja. E nisso até me lembrei daquele versículo, dos versículos, né, em que Paulo está falando, na verdade, ele está falando da igreja, que ele fala que o corpo tem vários membros diferentes, né? E aí ele fala. Se o ouvido disser, por exemplo, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo, né? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, bom, principalmente na igreja, assim, se a gente olhar as mães. Cada uma, né, vai ser diferente, tem às vezes uma facilidade com alguma coisa mesmo, um talento até. Cada uma tem uma personalidade também, né? Então eu
Sim.
acho importante a gente entender isso. Somos diferentes,
Perfeito.
né? Vamos lidar com as coisas de forma diferente e entender isso em relação ao bebê e em relação a gente também, né?
Sabe outra coisa que isso me lembrou? É que tudo bem você não amar todas as tarefas que envolvem a maternidade. E aqui eu não tô falando que tudo bem você não amar, então faz de qualquer jeito. Não. Mas não se sentir culpada por descobrir nesse primeiro ano que coisas que você pensou que você ia adorar fazer, você não gosta tanto. Porque às vezes na prática tem coisa que, sei lá, você não vai achar tão legal. E faz parte, nem a gente não, tudo que, nem tudo que a gente tem que fazer, nossas obrigações, a gente
Exato,
vai
não
achar
dá.
divertidíssimo.
Exatamente.
É, tem coisa que você vai adorar, tem coisa que você vai amar fazer com o bebê, tem coisa que você não vai gostar tanto. É, para você ser uma mãe esforçada e dedicada, você não precisa amar tudo, entendeu? Você só precisa dar o seu melhor em tudo, e tudo bem
Exatamente.
você não amar tudo. Não, nem é para você amar tudo, tipo,
Claro.
porque senão seria tudo fácil, né? Não é para ser assim. Então, assim, eu acho que a gente se culpa muito também quando a gente se depara com alguma coisa que a gente
Que a
achou que a
gente
gente
não
ia
gosta, né?
adorar e a gente não gosta.
É verdade, eu super concordo com você. A gente não tem que amar todas as coisas, né? A gente tem que servir.
Exato. Tem
Exato,
coisa
né?
que
Um
você
trabalho.
simplesmente vai ser chamada para fazer, e esse é o ponto. Deus vai estar trabalhando no seu coração aí. E não só no seu coração como mãe, mas no seu coração como mulher cristã. A gente acha que a maternidade só trabalha o nosso lado de mãe, não é. Deus trabalha no nosso caráter cristão, assim, tipo,
Muito, né?
todo o tempo, todo o tempo.
É um grande booster, né?
É.
Isso da igreja também. Eu acho importante a gente falar que Deus nos criou cristãos, não para vivermos sozinhos, né? Mas para caminharmos juntos, né? Então, a gente não pode negligenciar a igreja. Eu acho que nesse momento inicial, assim, os irmãos, eles podem, né? Pelo menos deveriam nos ajudar, assim, seja materialmente, por exemplo, com um prato de comida, mas principalmente espiritualmente, né? Orando, enfim.
Servindo como comunidade, né?
Exatamente, é. Porque a gente não tá sozinho, né? E que bom, graças a Deus, que como cristãos a gente não está sozinho nessa jornada. A gente, né, todos nós somos peregrinos juntos, então é importante a gente lembrar e contar com esse apoio. E, né, quem tá ouvindo que não está passando exatamente por isso, mas conhece quem esteja para ganhar bebê, enfim, ou ganhou, é importante entender também o seu papel de auxílio, às vezes, nesse momento, né? Da forma que for possível, claro. Eu acho uma coisa importante da gente lembrar, né? A gente não tá sozinho, assim.
E a gente também, como recém-mães, ou mãe de segunda viagem, enfim, passando por esse processo, saber que a gente pode contar também, né, com outras mulheres da igreja, tentar procurar alguém para conversar, porque às vezes a gente fica muito fechado na família, o que não é um problema, mas às vezes você quer conversar com outra pessoa e tal, e às vezes você acaba procurando nas redes sociais outras respostas. E, enfim, não é um problema em si, mas assim, é legal a gente lembrar que a gente pode contar com pessoas da igreja, né? Eu tive ótimas experiências de me aproximar mais de mulheres mais velhas da minha igreja depois que eu tive o Henrique, enquanto eu estava esperando o Henrique. E eu fui muito abraçada por algumas mulheres da minha igreja que vieram até mim e se colocaram perto de mim, e eu sou muito grata a elas por isso.
Sim, ah, eu concordo muito com o que você falou. Acho que ultimamente o primeiro impulso tem sido ir lá no, na caixinha de pergunta, né? Gente,
Verdade, a resposta milagrosa dos caixinhos de pergunta.
é até cômico, mas é exatamente isso. Não faça isso. Se a sua família de sangue também for sua família de ferro, perfeito, né?
Ah, sim.
Né? Super bom, melhor dos mundos. Mas se não, crie amizades, então, dentro da igreja. Essa é a importância, né?
Não, então, e eu falo também esse negócio da, por exemplo.
Mas, enfim, os princípios norteadores, é claro que estão lá. E depois da Bíblia, claro, a gente tem que sempre consultar o nosso marido. É importante. A gente falou isso, né, no episódio passado, de a gente ouvir, respeitar o marido, amar o marido, ouvir a opinião dele.
Dá um lugar de fala.
Então, ele tem lugar de falar nesses assuntos. E assim, o que a gente falou, as pessoas da igreja, elas podem sim nos auxiliar, porque, querendo ou não, muitas pessoas ali são mais experientes no sentido de que já passaram por isso, né? Pessoas mais velhas, mas também podem ser também mais maduras na fé. Então é importante a gente ouvir. Acho que o foco, né, que a gente queria trazer é importante ouvir, mas a gente precisa filtrar e ter sabedoria, acho que em que momento a gente vai pedir, em que momento a gente vai dar essa abertura, porque eu acredito também que o excesso de opinião pode nos atrapalhar, sabe, no que a gente está fazendo, no
Eu
foco.
acho que às vezes a gente fica meio navio sem rumo, né? Aqui entra dois pontos de que a gente tem que encontrar o equilíbrio, e eu acho que o equilíbrio disso é justamente a sabedoria, pedir sabedoria a Deus. A gente tem que tomar cuidado de ter esse filtro, de pensar para quem a gente está perguntando, o momento de vida que essa pessoa tá, como que a gente pode aplicar esse conceito na nossa vida. E pensar como que isso vai funcionar na nossa família. Então, aqui é um ponto que a gente tem que pedir sabedoria para Deus e refletir sobre isso, filtrar e saber para as pessoas que a gente tem que pedir conselho. O outro lado dessa moeda é, às vezes, a gente não cair numa soberba de achar que a gente está estudando tudo e que atualmente tudo mudou de antigamente e que a gente sabe mais e não cair nesse erro de começar a desprezar conselhos porque o que a gente estudou é diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa segunda parte porque realmente a maternidade mudou muito, né, do passado para cá. Apesar de muitas coisas serem estudos e tudo bem, foram mudanças positivas, a gente tem que tomar cuidado para não descartar tudo, né? Até porque, biblicamente, em Tito 2, está falando qual que é o papel das mulheres mais velhas, né? É instruírem as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, boas esposas e boas mães. Então, a Bíblia, ela não traz tudo sobre maternidade, sobre sono e sobre rotina do seu bebê. Mas ela fala que as mulheres mais velhas estão falando, tem valor para você ser uma mulher virtuosa, né? Então, assim, a gente tem que ter esse filtro também. E aqui entra esse ponto de saber equilibrar tudo isso e pedir muita sabedoria para Deus mesmo, para nos direcionar, para a gente ter um coração aberto a ouvir, um coração também aberto a ser repreendido e disciplinado. A gente tem que entender que a gente vai errar também, e às vezes a gente tem que estar aberto a tomar um puxão de orelha como mãe, né? O que eu acho que é uma coisa difícil de
Exato.
receber. E também ter esse filtro de saber as pessoas certas para quem pedir, procurar realmente boas pessoas, não sair por aí se jogando em qualquer conselho, saber filtrar, sabe? É realmente um equilíbrio de pedir sabedoria para Deus.
Do outro lado da moeda, né? Falando para quem dá os conselhos, é importante, assim como quem ouve tem que ouvir em amor, filtrando e tentando não entrar em conflito por essas questões, por mais que discorde, né? Estando aberto a ouvir, mesmo que ache que algumas coisas mudaram. E quando a gente falou aqui de que a maternidade mudou principalmente, o que a gente estava querendo dizer era a questão de tecnicalidades, vamos dizer assim, né? Alimentação, sono, né? Outros sentidos, né? Mas, enfim, tem que ter o amor na hora de ouvir e, para quem dá os conselhos, o amor na hora de falar. Então, é importante também saber o seu lugar, né? Saber se você tem a intimidade com aquela pessoa. Então, sim, quem ouve a repreensão tem que saber lidar, né? Mas quem faz também tem que fazer isso em amor, no momento apropriado, ver como vai falar, né? Ver se tem intimidade, enfim, várias
Eu
questões.
acho que o foco do que a gente está tentando trazer nessa parte é que as mulheres mais velhas têm que ter paciência com as mulheres mais novas, e as mulheres mais novas têm que ter paciência com as mulheres mais velhas. Todo
Exatamente.
mundo tem que caminhar uma milha. Porque eu tenho visto muito isso, né? Entra nesse conflito de gerações que cada um acha que o seu é melhor. E daí acaba que as
É
pessoas estão se
verdade.
afastando e as pessoas não estão mais conseguindo caminhar juntos porque cada um acredita que o seu é ouro
É verdade.
e bora pra frente, sabe? Tipo, eu acho que a gente não pode cair nesse erro. A gente tem que saber navegar junto com as pessoas, junto com os irmãos, nesse caso, irmãs, e andar uma milha pela pessoa, pedir a Deus sabedoria e paciência para falar, para conviver, para lidar, acho que é isso. Esse é o resumo, né, disso que a gente está tentando trazer.
Não, e eu achei muito legal o que você falou, porque realmente isso de achar que a sua época foi melhor em algumas questões da maternidade é para os dois lados, né, realmente. Não é só para a nossa geração, mas às vezes alguém mais antigo pode achar também que o
Não,
dela é melhor. Então tem que saber ouvir dos dois lados mesmo.
A gente tem uma tendência de achar que só pessoas mais velhas, que aliás, que é coisa de gente mais velha, achar que a geração deles é melhor. Mas a gente faz muito isso, gente. A gente acha que, às vezes, a gente não deixa a pessoa falar, porque a gente já começa falando assim: ah, não, isso mudou. A pessoa abre a boca: ah, não é mais assim. E não é bem por aí, né? Tem um valor no que essa pessoa pode estar trazendo, e pode ser que a tecnicalidade disso tenha mudado, mas não significa que todo o resto que essa pessoa tem para te oferecer
Claro.
não é útil. A gente tem que ter essa humildade de ouvir as pessoas, mais velhas, ouvir as mulheres mais velhas e saber que, biblicamente, o conselho delas vai ter valor. Um dos assuntos que eu tinha pensado em trazer também é essa questão da gente ter um equilíbrio dentro da rotina, né? Quando a gente vira mãe, a gente começa a estudar sobre rotina, sobre tudo, como fazer a vida do bebê ser equilibrada em todos os sentidos. E às vezes a gente cai nesse erro de ser muito rígida com isso, né? Então, de se tornar escrava da rotina. E a rotina, ela tá aqui para ajudar a gente, mas a gente também tem que tomar esse cuidado para entender que em alguns momentos a gente vai precisar sair dela, a gente vai precisar flexibilizar alguma coisa por N razões, e a gente tem que ter sabedoria para saber que tá tudo bem, e não só que está tudo bem, mas que esse bebê, ele não vai ser o centro de tudo, né? As coisas precisam ter um equilíbrio, e tá tudo certo.
Exatamente o que você falou. Tem coisas que eu acho que a gente não nem deve abrir mão por causa do bebê. É claro que tem ali um início, às vezes também até dar aquelas primeiras vacinas, enfim, realmente é um momento mais frágil, mais vulnerável. Mas a partir de um certo momento, a rotina realmente tem que ter uma flexibilização, por exemplo, para o culto público, né? É importante a criança já ser acostumada ali naquele ambiente, afinal, ela, né, vai ir depois, então acho que o quanto antes ela puder ser acostumada é melhor, porque a gente vai colher frutos bons disso a longo prazo, mesmo comendo com os irmãos ou com nossa família. Eu acho que, claro, justamente, a gente tem que pedir sabedoria a Deus para ver em que momentos a gente está forçando demais o bebê, mas em que momentos a gente não está sendo muito escrava da rotina, né? Então, assim, é um problema que eu diria que para mim é um desafio até
Para mim
hoje,
também.
né? Então, a gente fala como pessoas que passam por isso, né?
Eu
Que
acho que em
lutam com
tudo,
isso.
né? A gente só fazer esse adendo aqui,
Ah, é
que você
claro, a gente.
falou do ponto. Tudo que a gente está falando são batalhas nossas, são coisas que a gente passa também. A gente não está aqui falando um monte de coisa de uma forma super equilibrada e bonita, como se a gente fosse acima
Ah,
de tudo
claro, com
isso, não
certeza.
passasse por nada. Na verdade, isso tudo vem de grandes reflexões justamente para a gente passar, né, por essas situações.
Exatamente. Não, isso da rotina, eu acho que uma coisa que pega muito para mim é quando sai dela e aí às vezes dá alguma coisa errada, eu entender que, assim, não, mas a visão geral disso, tipo, esses momentos aqui que eu tô com a minha família, ou tô fazendo isso, está sendo bom, sabe? Então,
Vale a pena, né?
vale a pena. Eu tô abrindo mão de algumas coisas ali, momento, né? Às vezes uma soneca melhor e tal. E aí que tá, vai ser mais difícil, né? Às vezes o bebê vai sim ficar mais irritado porque não foi muito boa soneca, não foi muito bom sono. Então é verdade, a gente vai ter que lidar com essa situação com mais paciência. Então esse é um desafio grande para mim, para ter mais paciência, pensando justamente na visão como um todo. Eu não vou ser escrava da rotina, né? Eu tenho que pensar nesses momentos como eles serão proveitosos, né? E que sair da rotina, sim, pode ser que seja um pouco ruim, né? Tenha o seu ônus, mas que eu tenho que suportar, enfim, eu tenho que ter paciência, né? Vai ser melhor pro bebê aquilo também, né? Aquela situação, aquela
E
convivência.
eu acho que isso que você falou entra no ponto também da gente não ser acomodada, né? No sentido de que às vezes é mais
Exatamente.
fácil a gente não sair da rotina, né? E pagar esse preço. Às vezes a gente acha que vai ser mais fácil não precisar lidar com essa mudança, então a gente não faz e não bota na conta o benefício desses momentos que você citou, né? Que é importante a gente sair da rotina. Então, é realmente uma questão de sabedoria e equilíbrio, porque muitos desses momentos valem a pena a gente acabar saindo um pouco do nosso cronograma. E também é um bom exercício para nós e para o bebê entendermos que a família ela não vai ser bebê-cêntrica, né? Esse termo. É, onde tudo gira em torno do bebê e só faz pro bebê. Claro, em todos os momentos a gente vai estar tentando fazer a vida do bebê ser mais confortável e acolhedora e tudo, porque ele precisa mais nessa fase. Mas a gente tem que viver e navegar a vida, sabendo que não gira tudo em torno dele. Eu acho que esse é um grande desafio desse primeiro ano, né?
Aí, até isso que você falou me fez lembrar. De novo, repetindo, é o equilíbrio, porque eu acho que por um lado, realmente não dá pra gente ser bebê-cêntrico. A gente não pode, como eu disse, né? Como a gente disse, deixar de conviver com os irmãos da igreja e no culto público, com a família. É, a gente tem que pensar nesse lado. E por outro, a gente também não pode cair numa, por exemplo, numa comparação com pessoas que têm vida completamente diferente da gente, sei lá, pessoas sem filho, pessoas que acabaram de casar, que, sei lá, viajam muito, fazem muita coisa de noite, enfim. É, não, também, aí
Não
talvez
condiz
não
com a
dê.
fase de vida.
É outra fase de vida. Acho que aí também a gente tem que entender que realmente com bebê, né? Que aqui a gente tá falando de bebê até 1 ano de vida. Não dá realmente para fazer
É,
muitas
muita coisa vai ter
coisas.
que mudar.
Vai ter que mudar. Então, se por um lado a gente não pode deixar que ele seja o centro da nossa vida familiar, das nossas atividades, por outro, a gente também vai ter que entender que sim, muita coisa vai mudar. E tudo bem, é outra fase de vida, cada um tá numa fase, né? A gente não pode se comparar com pessoas que estão em outra fase e entender que realmente tem coisa ali que espera um pouco, daqui a pouco vai dar, né?
E
Talvez
até
agora
pessoas
não
que
dê.
têm filhos, mas estão em outra fase de vida dos filhos, né? A gente.
Exato, é,
É,
né? Muda
realmente.
muito, então tem que ter esse, né, essa sabedoria de ver até que ponto a gente não tá também forçando a barra demais, né?
Com certeza.
Exaurindo, talvez, a criança, enfim, o bebê, né? Porque é um bebê.
É. Eu acho que as palavras-chave que a gente usou nesse episódio foram sabedoria e equilíbrio. Sabedoria e equilíbrio.
É muito isso, gente.
Realmente, eu acho que isso que você falou é um ponto precioso. É que volta naquela questão que a gente falou de saber viver cada fase, né? Vai chegar o momento de outras coisas acontecerem. A gente tem que ter esse equilíbrio de saber o que fazer e como fazer. E isso, né, vem realmente só de Deus, porque a gente às
Exatamente.
vezes acha que alguma coisa que a gente fez deu certo, foi por nossa causa. Não é, não é. A gente tem essa tendência de dar o crédito a nós mesmos, e o crédito é sempre de Deus, né?
Exatamente.
E as coisas dão certo por ele, a gente toma decisões certas por ele, e nosso trabalho também é para a glória dele. E é isso. Eu acho que nesse primeiro ano de vida a gente tem que buscar muito a sabedoria no Senhor mesmo, para navegar esse novo tempo, porque a gente está aprendendo, principalmente. Na verdade, eu acho que no primeiro ano de vida de cada novo filho, de certa forma, a gente está navegando uma nova fase de vida,
Ah,
porque
com
uma nova
certeza.
vida é chegando. Então, a gente tem que, como é um ano de muita mudança e hormônios e adaptações para essa nova vida que chegou no lar, né? A gente realmente tem que pedir muita sabedoria para Deus para equilibrar todos esses pratinhos, né?
É, perfeito. E, bom, é exatamente isso que você falou, né? As coisas que dão certo nesse primeiro ano de vida não foi por causa da rotina, do método. Foi pela graça de Deus, né? Pela força de Deus, que fez a gente, né? Que nos deu aquela forcinha extra para, como a gente disse no começo, para ir lá e fazer o serviço que precisava ser feito com alegria. Então, realmente, todo crédito é de Deus, né? E não nosso.
Com certeza. E acho que uma das coisas que a gente falou aqui, que eu acho que você que vai passar por isso, assim, falando para quem tá ouvindo, vai passar por um primeiro ano de vida do bebê agora, acho que realmente lembrar dessa questão de buscar conselhos com as pessoas certas, igual a Rebeca falou, saber ouvir, levantar e se doar mesmo pelos serviços que Deus está te chamando a fazer nesse primeiro ano do bebê, e também tornar cada um desses serviços um culto ao Senhor e buscar glorificar a Deus nessas dificuldades e nesses momentos de doação e trabalho mesmo.
Perfeito. É, eu acho que é isso. A gente termina por aqui e semana que vem, então, tem mais um episódio aí da nossa jornada.
Até semana que vem.
Até.